Amados irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqueles que telefonaram e escreveram e perguntaram por literatura para aprofundar-se no estudo da Bíblia e para conhecer o Senhor pessoalmente, de acordo com a palavra e pela revelação do Espírito Santo. Nosso propósito é preparar 52 sermões, continuando de Gênesis, através da Bíblia, mostrando adiante o plano de salvação, a intenção de Deus para com a humanidade. Nós olhamos para trás, para Gênesis, especialmente capítulo 3, quando os primeiros seres humanos se tornaram desobedientes e caíram sob a influência da serpente, sob direta influência do inimigo, virando suas costas contra Deus e infringindo a ordem que ele havia dado. Esse alerta foi tão claro no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E isto é precisamente o que aconteceu. E desde isto, todos morrem, exceto Enoque e Elias, que foram tomados para estarem com o Senhor sem verem a morte. Amados, nós estamos falando sobre o plano de salvação. Há muitos, muitos temas, até mesmo tocando os sinais do tempo e muitos ensinamentos da Bíblia. Mas, primeiramente, nesse quarto sermão, nós desejamos voltar a Gênesis e mostrar, a partir do Velho Testamento, aonde as promessas foram dadas, e então, para mostrar a partir do Novo Testamento como elas foram cumpridas. Nós temos que saber que nós estamos aqui e fomos pensados para estar em comunhão com Deus. Mas essa comunhão acabou no momento quando Satanás seduziu a Eva e ela, por sua vez, convenceu Adão a acompanhá-la na transgressão e incredulidade e assim por diante. Irmãos e irmãs, prezados amigos, é uma história muito, muito triste. E então, quando eles foram guiados para fora do paraíso, de acordo com Gênesis, capítulo 3, versículo 22, na segunda parte, nos é dito: ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Isso não deveria ter acontecido, porque então a humanidade viveria em pecado, separada de Deus, mas ainda viveria eternamente. Isso não faz sentido. Por que alguém deve viver eternamente sem estar em comunhão com Deus, que unicamente tem a vida eterna? E aqueles que têm Jesus Cristo como seu salvador pessoal tem a vida de Deus assim que tiverem nascido de novo. Agora, nós compreendemos do versículo 15, em Gênesis 3, que haviam duas diferentes sementes. Uma era prometida para vir pela mulher, mas a outra já estava lá. E Deus disse: e porei inimizade entre a tua semente, esta ferirá a cabeça da serpente, e entre a semente que já estava aqui. Assim, Satanás, a serpente, deixou uma semente para trás. Agora, vindo ao ponto principal, amados irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre redenção. E antes que de fato possamos compreender redenção, nós temos que reconhecer que nós fomos separados de Deus. Nós insultamos a Deus. Nós desacreditamos Sua palavra e acreditamos o que Satanás tinha a dizer através da serpente. E, amados, Deus é misericordioso. Embora Ele tenha dito, cada alma que pecou deve morrer, assim nós compreendemos, ninguém tem vida eterna através do nascimento natural. Não. Vida eterna nós recebemos através do novo nascimento. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, nós lemos: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quando nós morremos naturalmente, quando nossa vida se terminou na Terra, nossa alma abandona o corpo. Esta é a primeira morte. Em Apocalipse 20, é falado da segunda morte, quando o espírito deixa a alma e retorna a Deus, da onde saiu. A alma que pecar morrerá. Todos nós fomos nascidos em pecados, nós vivemos em pecado. Não há nada ao nosso redor, exceto o pecado. Mas então nós compreendemos, o Senhor da Glória veio para nos redimir. E nós desejamos ler no Velho Testamento. Eu simplesmente amo isto. Eu amo voltar à Palavra de Deus, onde tudo está baseado na Santa Escritura. Não o que uma pessoa, o que uma igreja diz, mas o que diz a Santa Escritura. Em referência ao plano de redenção, em referência à vida eterna, qual é o plano de Deus e o propósito? Eu quero saber. Então, eu quero fazer parte dele pela graça de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, nós temos a promessa sobre nosso Salvador, o Filho de Deus: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Esteja silencioso por um momento. Aqui, na promessa mais santa e preciosa sobre nosso Salvador, o Filho de Deus, como foi confirmado em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, onde essa escritura é repetida, está escrito: e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens. Jesus Cristo foi tão homem, 100% homem. Ele passou por todas as tentações que nós estamos passando. E então nós compreendemos que ele esteve firme em cada tentação. Satanás não podia segurá-lo em nada, o que quer que seja. Ele foi nascido o Filho de Deus, mas ainda em um corpo humano. Mas em todas as formas, ele foi um ser humano. Ele dormiu, ele chorou, ele esteve cansado, ele foi um ser humano. E aqui está o grande mistério da manifestação e revelação do nosso Pai Celestial em seu único Filho gerado, para nos trazer de volta a nosso relacionamento como filhos e filhas de Deus. O mesmo está escrito em 1 Crônicas 17, do verso 11 a 14. E então confirmado no Novo Testamento, em Mateus e também em Lucas, especialmente, onde o anjo Gabriel veio a Maria anunciando o nascimento do Filho de Deus. Por que eu tenho que realçar esses fatos e essas escrituras? Simplesmente porque o ensinamento existe que o Filho de Deus foi nascido antes do tempo começar, Filho eterno. E, amigos, isso não faz sentido. A Santa Escritura, em nenhum lugar, fala de três eternos, três todo-poderosos, três que são onipresentes, três que falam um com o outro e concordam. Amados, amados, isso não soa bem. E eu quase estou para dizer que isto é um insulto a Deus. Isto é uma negação a 6.700 vezes onde Deus, no Velho Testamento, fala de si mesmo como o único Deus que existe de eternidade a eternidade. No Velho Testamento, Deus revelou a si mesmo de diversas, diversas maneiras diferentes, como nós já mostramos nos três primeiros sermões, com ensinamento a partir da Escritura Santa. Mas, amados, somente no começo do Novo Testamento, a palavra se tornou carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Em Salmos 2, no versículo 7, nós lemos: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não na eternidade, não no céu, mas no tempo, hoje. Eternidade não tem dia, não noite, nem amanhã. Eternidade sempre foi e sempre será. Essa escritura, esta promessa, foi cumprida quando o Espírito Santo veio sobre Maria e o Filho de Deus foi nascido em Belém, assim como a Escritura predisse no Velho Testamento. Miqueias, capítulo 5, no versículo 11 do Salmo 2, nós lemos: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho. Beijai o filho, porque no filho nós fomos aceitos, adotados por Deus, nosso Pai, e através do filho nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então nós iremos por algumas escrituras mais, especialmente a Salmos 22, onde de novo nos é dito, sim, predito o que aconteceria. Salmo 22, versículo 9 e 10, mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Aqui nós temos de novo a confirmação de Gênesis 3:15 sobre a semente da mulher, a semente de Deus que viria através da mulher. Tu és o que me tiraste do ventre, tu que me mantiveste no seio de minha mãe. Isto foi cumprido quando Cristo, nosso Senhor e Salvador, nasceu. No versículo 22, em Salmo 22, nós lemos, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Isto também já aconteceu. O Filho revelou o nome do Pai, porque o Filho foi a manifestação do Pai. E por isto, ele pôde dizer em João capítulo 14, quem me vê a mim, vê o Pai. E nós caminhamos adiante a Salmo 89, onde esse homem de Deus fez a seguinte afirmação, Salmo 89, versículo 26 e 27, ele me chamará, dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Então, vem a resposta de Deus, ele mesmo, também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Amados, o que nós devemos dizer? É simplesmente maravilhoso caminhar pelas promessas do Velho Testamento e então vê-las cumpridas no Novo Testamento. Ainda duas promessas mais no profeta Isaías, referindo-se ao nascimento do Filho de Deus, referindo-se à semente que viria, essa semente divina que deveria vir e esmagar a cabeça da serpente. Isaías, capítulo 7, versículo 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emmanuel. Conceberá um filho e chamará o seu nome Emmanuel. Deus conosco. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é também o Senhor da glória. E, amigos, o que você verá e estará surpreso é o seguinte: no Velho Testamento, a partir de Gênesis, capítulo 2, versículo 4, nós temos a combinação do Senhor Deus. Primeiro, você somente encontra a palavra Elohim para Deus, e então Elohim, Javé, a partir de Gênesis 2, versículo 4. São 6.000 vezes através do Velho Testamento. Elohim, Javé, o Senhor Deus. E aqui está o mistério. No Novo Testamento, o único que nós conhecemos do Velho Testamento sendo Elohim, Deus é o Pai. E Ele, que nós conhecemos como Senhor, Javé, é Jesus Cristo, o Filho. Não duas diferentes pessoas, mas duas diferentes manifestações para cumprir o plano de salvação. E chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23. Em Isaías, capítulo 9, aqui nós lemos no versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você pode continuar a ler. Eu simplesmente amo as promessas e profecias do Velho Testamento. E eu digo de novo, é o mesmo Deus que fala conosco, que faz promessas, que nos familiariza com o seu plano de salvação desde o princípio. E, amados amigos, como nós dissemos, nós temos que aceitar Deus da maneira que Ele se revela a si mesmo para nós, como Criador, como Salvador, como Rei, como Juiz, em tudo, em qualquer que seja ou como quer que seja que nós o recebamos. E no Novo Testamento, como nosso Pai no céu, por isto nós oramos, nosso Pai que está no céu, em seu Filho unigênito na terra, e por isto nós reconhecemos e nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Esta é a nossa confissão, de acordo com a Escritura, de todo o nosso coração. E o mesmo Deus, desde o dia de Pentecoste, vive em sua igreja, a qual é o corpo de Cristo. Aceita isto. É o Deus único que manifesta a si mesmo de diversas formas para cumprir o seu grande plano de salvação. Amados, por favor, compreendo isso da maneira correta. Como todos os homens do Velho Testamento conheciam Deus pessoalmente e os apóstolos conheciam o Senhor pessoalmente, eu, irmão Frank, confesso, eu conheço meu Senhor pessoalmente. Eu conheço a Deus por revelação divina. E, amigos, eu fui colocado dentro do ministério com uma chamada direta para familiarizar essa geração com Deus, com todas as maneiras que Ele revelou a si mesmo, para familiarizar você com o plano de salvação. O Deus do céu, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, abençoe você. O Deus de Israel abençoe você. Ele é nosso Pai Celestial. E seu nome seja glorificado por toda a eternidade. Eu gostaria de ouvir de você. Talvez você encontre alguns momentos para escrever ou telefonar. Nós temos literaturas que seriam uma bênção para você. Deus te abençoe e esteja com você, no santo nome de Jesus. Amém.